Interilhas.
Com a nossa Jorge Pico, está relativamente bom para a época do ano. O vento está muito fraco, mantém a pico está bastante encoberta. E até para as águas.
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós. Antena 1, Açores. Interilhas Rádio. Rádio Interilhas.
Muito bom dia, bem-vindos à edição Interilhas, nesta segunda-feira, 23 de março de 2020, em pleno estado de emergência. Vamos configurar um programa que tem a ver com a realidade. E a realidade é esta: estão mais por casa, há restrições, não há acontecimentos, não há eventos como habitualmente aqui divulgamos, a agenda diminuta, mas a vida existe. Estão mais por casa e nós vamos estar todos juntos. Esta é a minha proposta para daqui até às 12 horas, tendo em conta que estaremos sempre abertos para qualquer eventualidade informativa. Esta é a Antena 1 dos Açores, RDP. Este programa chama-se Interilhas. Hoje, com Marco Moreira, Sáez Furtado na redação e Lili Almeida, eu sou o Sidónio Bittencourt. E desejo a todos uma manhã o mais agradável possível, o mais protegida possível. Primeiro tema para a emissão de hoje, Interilhas. Hoje vamos percorrer, ainda hoje, depois do que fizemos a semana passada, ficou uma Câmara Municipal para dar a sua opinião, a sua sugestão, saber qual o seu plano de contingência. É a Câmara Municipal de Lages das Flores. Corremos todos os concelhos dos Açores, todos os presidentes aqui falaram no Interilhas, e hoje, porque sobrou para hoje. E porque houve conferência de imprensa em cima da hora, vamos hoje até às Lajes das Flores. Também queremos ir aos Estados Unidos da América, saber como está a nossa gente, para já, na zona de Massachusetts. São 9h16, vamos recomendar um livro ou outro para si esta manhã. E as sugestões, recomendações?
A partir desta segunda-feira, fale com especialistas e esclareça todas as suas dúvidas sobre o coronavírus. Ligue e participe no Covid-19 Palavra Pública, a partir das 18h30, em simultâneo na rádio e na televisão pública regional.
Todos os dias temos notícias novas sobre o coronavírus Covid-19, mas as melhores formas de se proteger a si e aos outros são as de sempre. Cubra a boca e o nariz sempre que precisar de tossir ou espirrar. Para isso, utilize um lenço descartável ou o antebraço. Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou solução à base de álcool. Evite contacto próximo com pessoas com infecção respiratória. Em caso de dúvidas ou sintomas, contacte a linha Saúde Açores 808 24 60 24. proteja a sua saúde e a de quem o rodeia. Um conselho do Governo dos Açores.
Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Pois bem, meus amigos, vamos então saber o que trazem os nossos olheiros do tempo. Não sei se é por estarem mais por casa, mas eles são menos. E eu, em casa, até podia haver aqui mais sugestões. Não, eles agora é que vão entrando devagarinho e ainda bem. Talvez pensavam que não havia programa, obviamente, mas aqui estamos e as mensagens vão chegando. Vão chegando e eu vou começar por quem? O Paulo Pires. Está na Ilha Terceira. Bom dia, aqui pela cidade, património mundial, em grande heroísmo, céu nublado. Não há vento, o mar está calmo. E uma boa semana para toda a equipa do Inter-Ilhas e aos outros olheiros. Um abraço do Paulo Pires. Muito obrigado, Paulo. Esta emissão, aqui com os seus habituais colaboradores, agora mais caseiros, com uma visão mais de casa. Nem todos estão na rua, obviamente, e é bom que não estejam. Estão, sim, a olhar pela janela. Afinal, têm um olhar que eu tenho também aqui, a minha vigia, com que eu passo anos inteiros, horas e horas a fio, a minha vigia, preciso sempre da vossa ajuda. Mas a vossa vigia tem a paisagem. Eu não tenho bem uma paisagem, tenho um ex-seminário e um hotel atual. Vejam só, já lá vai o tempo das suecas e de outras coisas e outras personalidades que aqui passavam. Agora são mais comedidos e a verdade é essa. É o hotel, não se vê ninguém. A cidade está num silêncio absoluto. Eu falo da cidade de Ponta Delgada. Vamos lá ver o que trazem os outros. O José Gabriel Silva. Hoje, pelas 21 horas, diz ele, começa um workshop via internet de formação profissional de 12 cursos de fotografia digital. Segundas, quartas, desde as 21 horas até às 24. Deve ser como? Não é juntinhos num quarto, pois não? José Gabriel Silva, isso deve ser à distância, penso eu. Mas José Gabriel Silva mandou a sua mensagem muito cedo. Ora bem, ele diz, a partir da minha residência, ele está para Alentejo. O meu bom dia a todos vós aí do estúdio e... deixem-me cá ver, ele mandou mais uma informação, saltou a mensagem, agora enquanto eu estiver a ler não me mandem mais nada. O meu bom dia a todos vós aí do estúdio e a todos os que nos ouvem por esse mundo fora. Assim como eu, na RTP Play, hoje está esta hora, o sol já nasceu, está um amanhecer muito bonito, o céu está limpo, não há vento nenhum e a temperatura está nos 12 graus. Não sei como vai ser o dia de hoje, mas sei que, se Deus quiser, vou ouvir o programa. Ok, cá estamos todos. Ficarei à espera de vocês irem para o ar e ouvir o que nos vai presentear hoje. Isto por cá está um bocado complicado. Ontem editei algumas fotografias e deu para me entreter. Fiquem em casa, por favor, e não ponham a vossa vida em risco. Vai tudo correr bem. Até amanhã, se os quiser. Um abraço deste vosso amigo, José Gabriel. Haja saúde, paz, amor e muita audiência. Obrigado pelas notícias. Muito obrigado também e por saber que os meus amigos estão todos bem. Ora, aqui está o Alberto Rosa. Olá, Alberto, ali para os lados do Faial. Faial Flamengos. Então vamos lá ver o que é que ele vê esta manhã. Era 9h17, foi há escassos momentos. Manhã pelo Vale dos Flamengos está estranhamente calma. Estranhamente. Pois é, todos os domingos, todos os dias parece domingo à tarde, não é? Estranhamente calma e num silêncio perturbador. O silêncio tem um som esquisito, não é? As manhãs pelo Vale costumam ser bucólicas, buliciosas e com os ruídos e as azáfamas próprias de um aglomerado populacional. E neste caso o Vale já tem uma certa dimensão. Eu diria que o mundo está assim. O céu o ar da primavera. Bom dia e uma boa segunda-feira para todos. Por favor, fiquem em casa, protejam-se assim aos outros. Um obrigado àquele que tem de trabalhar nomeadamente ao nosso Inter-Ilhas. Duval, um abraço amigo do Alberto Rosa. Ora bem, aqui um olhar sobre a cidade de Ponta Delgada. O olhar vem da Raquel Machado, o que ela vê que eu não estou a ver, eu não consigo. A doce Ponta Delgada amanhece esbranquiçada. Ah, cá está. Acinzentada. Uhum. Ora é branca, ora é cinzenta. Numa branda aragem de sul, de onde chegam os pássaros em bando. E a primavera não sabia que as ruas estavam desertas. Então, digamos que é a Rua dos Pássaros. Um belo título para um livro, Rua dos Pássaros. Um vazio espacial, um silêncio ensurdecedor que nos move a orar ao Senhor. Um bom dia a todos, com esperança aos molhos. Beijinhos virtuais da ilha. Ah, eu preferia uma cotovelada real. Hein? Daniel Medeiros. Ora, Daniel Medeiros está em Nordeste. Nordeste. Muito bom dia, ouvintes e colegas olheiros. Estamos na primavera. O tempo está soalheiro e fresco. O sol ainda não acordou. O mar está enrugado. Gostei desta. Esta é nova. Para todos os que podem, fiquem em casa a ouvir o Interilhas e haja muita saúde, paz, sossego e felicidade. Pois é. É por isso que estamos aqui. Fazemos este esforço também para estar aqui todos juntos. Vamos lá ver. Ah, correu tudo bem. Margarida Madruga e José Carlos Vitória são os que se seguem. Vou aqui a Ponta Delgada. De Ponta Delgada vou dar um saltinho até ao Porto Formoso, à beira praia. Olá, bom dia, amigo Sidónio e amigo do Interilhas, no nosso Porto Formoso. O dia amanheceu fresquinho, o céu está bonito, o mar um pouco agitado. A todos, uma boa semana. Muito obrigado, muito obrigado. Margarida Madruga, o que ela vê que eu não vejo também? Ela está na cidade da Horta, aquela cidade. Hoje vamos à cidade da Horta. Pedi ao Vítor Ruidores para me sugerir um livro. Aliás, vou pedir aos escritores que andam por casa para me sugerirem livros para lermos nesta altura do ano. Hein? Que tal? É uma maneira da gente conversar todos uns com os outros. Eles nunca podem, estão sempre a dar aulas, estão sempre a escrever um romance e tal. Pode ser que agora me atendam. Margarida Madruga, parece que o tempo parou em tons acetinados de cinza. E aquele veleiro magnífico continua parado fora da doca, no mar liso do canal. Está a ver? Mais uma pincelada, mais uma aguarela. E agora, vamos lá ver como está os Estados Unidos. Eu lembro para os ouvintes dos Estados Unidos que hoje vou aos Estados Unidos da América. Vou ter aqui em direto, depois das 10 horas, o presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Quero saber como é que as coisas andam aí em terras do tio Trump. Olha, a Gabriela de Melo já cá está, em direto. Bom dia, Interilhas. Bom dia a todo o vasto auditório espalhado pelos quatro cantos do mundo. Com a pandemia Covid-19, deve haver mais audiência sintonizada por se encontrarem em casa. As condições climatéricas também não estão a convidar a sair de casa. Hoje, chuva era a maior parte do dia. Vento fraco, céu parcialmente nublado, temperaturas baixas, máxima 8 graus e mínima 1 grau Celsius. Ficar em casa, sintonizada com o Interilhas ao calor da lareira. Isto na América, imaginem, hein? Às vezes tudo faz muito bem. O Sr. Trump é que não percebe isso. Faz muito bem ficar em casa e ouvir o Interilhas. Deus esteja com todos nós. Um abraço arrochado. Gabriela de Mel. Ora, aqui temos a Lina também a mandar uma mensagem, dizer que está tudo bem para os lados da Prainha. Manuel Azevedo, um grande abraço. Hein? Um grande abraço do Manuel Azevedo, da Piedade do Pico. Também temos Natal Alves com uma saudação especial a partir da Ilha Terceira. E muita gente hoje, uma boa alternativa. Aqui tenho aqui um mapa de comida ao domicílio, com vários restaurantes e hipermercados a fornecer. É um mapa muito, muito bem organizado e, portanto, se calhar aqui vamos falar disso ainda, não hoje, já, mas vamos falar destas questões que são muito importantes para o dia-a-dia, para a utilidade das pessoas. Bem, hoje são 9h26, vamos até às Lajes das Flores. Falta o Sr. Presidente da Câmara Municipal das Lajes falar do seu plano de contingência. As Lajes das Flores, não é? Que, no fundo, foram fustigadas. Ora, vamos dar aqui um toquezinho de uma certa alegria em casa. Eu sei que está tudo parado. A Carminho, sai a rodada.
Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim. E eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. mais. Pensei em casar no fim do verão que vem. Antes pudesse o verão não mais ter fim. Que eu estou tão nervosa com esta coisa de casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu pular. São os ciúmes que a saudade tem. E se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas.
A música de Carminho, essa excelente voz, essa grande senhora, muito jovem, pelos palcos internacionais, agora com menos naturalmente também, mas trazendo-nos aqui uma saia rodada, uma música viva para nos fazer despertar, mesmo lá em casa não é preciso ficarmos adormecidos, portanto com todos os cuidados naturais, é preciso ter algum conforto com as palavras que chegam. Já podemos dizer que está marcada para esta manhã, costumava ser às 11, 11 e meia, mas está marcada para o meio-dia a relação direta com o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde. E nós vamos até à Ilha das Flores, Lais das Flores, no percurso, no itinerário que temos feito com todos os presidentes de Câmara dos Açores. Faltava-nos ouvir as Lajes das Flores, o seu plano de contingência e, portanto, é a altura de ouvirmos também o Dr. Luís Carlos Maciel, Presidente da Câmara Municipal das Lajes. Conversa, puxa para a conversa.
Conversa. Puxa a conversa.
Sr. Presidente, isso nas Lajes das Flores, depois do Lourenço, agora esta, isto não é nada fácil por aí, pois não? Sr. Presidente, bom dia.
Olá, bom dia, Sidónio. Antes de mais, agradecer a oportunidade de falarmos um pouco, cumprimentar também toda a audiência de Antena 1. Pois parece que temos agora aqui mais esta situação. Infelizmente, não estávamos à espera. Vamos ter de nos preparar o melhor possível para enfrentá-la. E pronto, é o que estamos a fazer.
Uhum. O Presidente está, está no seu gabinete, ao cimo das escadas desse belo edifício, ou está a controlar de casa as operações?
Não, neste momento estamos todos a trabalhar de casa, aqueles que é possível. Desde a semana passada implementámos também aqui o teletrabalho, uhum. Sem prejuízo, obviamente, se for necessário eu próprio ou alguém se deslocar ao edifício da Câmara para resolver algum problema, iremos fazê-lo certamente. Mas neste momento a parte administrativa está toda a trabalhar a partir de casa.
Uhum. Uma pergunta que advém ainda da realidade de Lourenço. Eu penso que sim, mas é bom perguntar para já. Os abastecimentos à ilha estão garantidos, portanto não tem havido esse problema de chegada?
Sim, uhum. Essa parte ficou resolvida, portanto, desde que temos o navio Malena a operar aqui para o Porto das Lajes das Flores, as coisas têm fluído com regularidade e não tem havido assim grandes problemas de abastecimento, felizmente.
Ainda bem. Olha, e o seu plano passa por quê, essencialmente? Claro que há planos que são muito semelhantes, não é? As autarquias têm adotado as vertentes que mais se aproximam da sua realidade, mas há, eu tenho notado ao longo da semana, diferenças entre pequenas diferenças. Estar no Nordeste, ou estar em Ponta Delgada, ou estar em Vila Franca, ou estar na Praia da Vitória, não é a mesma coisa, portanto há particularidades. Quais são as suas? É um conselho de terceira idade? Há cuidados maiores nessa matéria? Apoios ao domicílio? Conta-me como é que montou o esquema de apoio neste estado de emergência.
Sim, eu penso que há aqui uma matriz que é comum à maioria dos municípios, até porque a AMRRA, a Associação de Municípios, tentou aqui dar alguma ajuda e ter alguma coordenação entre todos os municípios, o que acaba por ser muito importante, sobretudo para municípios como nós, pequena dimensão, mais periféricos, que nem sempre temos capacidade técnica, e esse apoio tem sido muito importante. De uma forma geral, tentamos ir acompanhando e percebendo também essas diretrizes, de forma que o nosso plano, penso que não será assim muito diferente, sem prejuízo, obviamente, de haver algumas especificidades, como o Sidónio falou. Portanto, nós, desde que temos o plano implementado, fechamos desde a primeira hora tudo o que são os espaços públicos, de acesso e de frequência, aos munícipes, nomeadamente nos parques infantis, zonas balneares, bibliotecas, museus, portanto fechámos isso tudo. Depois, numa segunda fase também, ficámos a funcionar só com aqueles serviços mínimos, aqueles serviços obrigatórios, nomeadamente a recolha de resíduos, a parte do abastecimento de água, só na parte de eventualmente acudir a roturas e necessidades que são mesmo urgentes. Tudo o resto também ficou suspenso, além da parte do controle da qualidade da água, que isso também é fundamental e continuamos a fazer. E depois, mais tarde ainda, como falei há pouco, os serviços administrativos também passámos a funcionar também remotamente por teletrabalho, obviamente sem prejuízo de sempre que haja necessidade das pessoas se deslocarem à Câmara Municipal. Não obstante isso, todos os contactos da Câmara continuam disponíveis, apesar das pessoas estarem em casa, os contactos são os mesmos, as pessoas podem ligar para o telefone geral ou podem enviar e-mails para o e-mail geral da Câmara, nós estamos permanentemente em contacto e disponíveis para resolver qualquer situação. E também, como referiu há pouco, nós também informamos a população e disponibilizamos para um serviço de apoio àquelas pessoas mais vulneráveis, que tenham mais dificuldade, ou que seja recomendável mesmo que não saia de casa. Nós, em colaboração com as juntas de freguesia, que nós também tivemos o cuidado de articular isso com as juntas de freguesia, uma vez que elas estão mais próximas das pessoas, conhecem melhor a realidade local, e sabemos que há muitas pessoas que também não têm acesso hoje ainda às pessoas mais idosas, que são essas mais vulneráveis, que eventualmente precisarão de mais apoio, não têm acesso eventualmente aos meios eletrónicos, e aqui seria importante o papel da Junta em sinalizar e identificar eventuais casos que possam precisar de ajuda. Portanto, fizemos este trabalho e, portanto, estamos acompanhando agora a evolução da situação e qualquer coisa que seja preciso iremos ir adaptando também.
Qual é o seu receio maior? Portanto, já não vêm turistas, não há nenhum turista perdido aí, daquele perdido entre aspas, obviamente.
Sim. Neste momento nós até temos uma situação um pouco mais confortável, uma vez que temos o aeroporto fechado. Agora temos aqui, penso que são cerca de 61 pessoas que estão em vigilância, portanto, nosso receio, mais do que haver aqui algum caso positivo, que o facto de haver até não será muito grave, é que haja transmissão local. Isso é o receio maior, daí a recomendação a todas as pessoas que efetivamente não saiam de casa, que permaneçam em casa, pelo menos até passar agora este período de duas semanas desde que o aeroporto está fechado. Isso é sobretudo importante para aquelas pessoas que estão em vigilância, obviamente, porque mais grave do que termos aqui um caso, que não seria nada muito grave, desde que ele fosse rapidamente identificado e fossem tomados os procedimentos normais, aquilo que nós temos mais receio é que haja mesmo transmissão local da doença, isso é que seria obviamente...
Mas para já tudo tranquilo, tudo sobre as regras, não é?
Sim, felizmente as pessoas aqui, tanto quanto a informação que vou recebendo e porque me vou percebendo, a maioria das pessoas está a ter um comportamento muito respeitoso daquelas que têm sido as normas e as recomendações. Portanto, as pessoas estão a ficar em casa, estão a circular o menos possível e estão a respeitar as recomendações. Obviamente que nós temos visto isto evoluir de uma forma gradual, ou seja, nos últimos dias nós vemos que as pessoas gradualmente vão tomando consciência da gravidade da situação e vão cumprindo cada vez mais essas recomendações.
Já percebi que outro dia, na conversa que tive com o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, que há uma articulação entre os dois concelhos, entre os dois, as duas autarquias, os dois presidentes, e, portanto, essa articulação mantém-se, não é? Entre ajuda, digamos.
Sim, nós temos procurado sempre, em diversas situações, procurar essa articulação, uma vez que é uma ilha pequena, há muita circulação entre os dois concelhos, há aqui muita interferência, há aqui zonas de sobreposição e pensamos que é importante, sobretudo em casos como esse, que são situações que ultrapassam até a ilha, mas que têm um impacto na ilha, procuramos aqui haver uma articulação dessas posições para as coisas funcionarem melhor.
Muito bem. Sr. Presidente, se quiser dizer mais alguma recomendação, algum pormenor, algum telefone ou alguma forma de fazer chegar mais diretamente à população a sua mensagem, aproveite agora.
Pois, aquilo que eu recomendo às pessoas, em primeiro lugar, que estejam atentas às informações e às recomendações das autoridades de saúde e que sigam as recomendações de uma forma rigorosa. Isto é uma doença muito séria, é muito importante nós seguirmos essas recomendações. E em segundo lugar, dizer que o município e a Câmara Municipal, apesar de estar fechado e a funcionar remotamente, temos todos os contactos disponíveis, eles estão online na nossa página. Para aquelas pessoas que não têm acesso aos meios informáticos, há sempre um amigo ou alguém da Junta de Freguesia que pode canalizar, contactem-nos. Estaremos aqui para ajudar a resolver qualquer situação.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Para complementarizar a nossa conversa, que tal ouvirmos um tema muito bem conseguido? Chama-se Azul. É o que vocês aí de certeza veem com mais profundidade, o céu azul, o mar azul. Armando Meireles é uma figura, uma personalidade desse concelho, a cantar o Azul.
Fica
muito bem, não é? Muito obrigado. Muito obrigado.
Qualquer
coisa, disponibilidade sempre em Terilhas. Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, Dr. Luís Carlos Maciel. Muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado.
Quem vive numa ilha e olha ao seu redor, recebe no olhar uma só cor, tanto o mar azul, tanto o céu azul. Um azul eterno e profundo que abraça o mundo. O azul do mar, o azul do céu, são os tons que ateiam sem parar os sonhos que há na alma de um ilhéu. A terra é só um ponto no espaço sideral, um ponto que parece tão banal, mas tem a força louca da voz que se faz grito. É uma ilha no mar infinito, tanto o mar azul, tanto o céu azul, um azul eterno e profundo que abraça o mundo. O azul do mar, o azul do céu, são os tons que ateiam sem parar os sonhos que há na alma de um ilhéu. O azul que é turquesa, o azul que é safira, o azul da beleza que sempre nos inspira. O azul que é imenso, o azul que seduz, o azul tão intenso como um raio de luz. Tanto
diretamente do Conselho das Lajes das Flores, a voz de Armando Meireles. Armando Meireles trouxe-nos aqui este belíssimo tema, azul, muito condizente com o momento que vivemos, uma palavra de esperança e também de olhar sobre a natureza. O azul do céu, o azul da natureza, o azul do infinito. Armando Meireles, muito obrigado por este tema. Vamos então, são 9h42, daqui a bocadinho vamos até à cidade da Horta. Ora, vamos pedir aos escritores, aos poetas, aos intelectuais açorianos que nos deem sugestões, hein? Sugestões para quem está por casa possa ir à sua biblioteca pessoal e ler um bom livro, hein? Se possível um livro de autores açorianos, porque não, hein? São tantos e tão bons. Aníbal Raposo fala-nos precisamente da importância da língua portuguesa. A nossa pátria, a pátria é a língua, como dizia a pessoa. Aníbal Raposo, pátria.
Se é por receio da vulgaridade que em língua estranha se busca no Vorona para entoar qualquer banalidade, não vale a pena mudanças de idioma. Para entoar qualquer banalidade, não vale a pena mudanças de idioma.
A pátria é a minha língua. Pátria, o nome deste tema de Aníbal Raposo, em fase promocional de um próximo CD que terá outras canções que já aqui passámos e que ainda não foi totalmente editada publicamente. A edição está para breve. Para já este é o mais recente trabalho enviado pelo autor até nós. Até o Interilhas, Aníbal Raposo.
Gosto de ver uma lágrima rolar, um riso aberto, uma chuva de emoções. A cada verso que posso partilhar, olhos nos olhos na língua de Camões. A cada verso que posso partilhar, olhos nos olhos na língua de Camões.
Aníbal Raposo, algures recolhido na Rocha da Relva. Vítor Ruidor devia estar na escola a dar as suas aulas na Manuela Riaga, mas não. Neste momento já tomou um cafezinho em casa. Por acaso, o que mais falta é não sair de casa e tomar um bico. Para quem toma vários como eu, não é nada fácil, nada, nada. O fim de semana sem tomar um bico. Então já tomaste a bica, Vitor? Já tomaste a bicazinha?
Bom dia!
Bom dia,
Ivânio,
bom dia!
Ouvintes de Interilhas, estou aqui a tomar o meu cafezinho. Sabes que o meu avô José Maria das Dores dizia que o café, para ser bom, deve ser quente como o inferno, preto como o diabo, puro como um anjo e doce como o amor. Ora, aí está.
O amor, David Mourão Ferreira. Vai sugerir David Mourão Ferreira e o livro sobre o amor? Não.
Não, não.
O que é que tu tens entre mãos? O que é que andas a fazer em casa?
Senta... Olha bem, eu estou acantonado em retiro conventual no meu bangalô e portanto estou, como toda a gente está, em isolamento social. E então, tenho passado estes meus dias a reler, e em alguns casos a transler, a obra toda do vizinho, essa de Queiroz. Olha, já despachei os Maias, o Primo Basílio, o Crime de Padre Amaro, estou agora a reler a Capital, a que se seguirão as suas restantes obras, e ao final deste isolamento prolongado, eu acabo também por ler Tolstói, Dostoiévski, e a Bíblia, não é?
Então, o que estás a ler ou o que recomendas para as pessoas em casa a ler, é? Ou tens outras sugestões ainda para além do Essa de Queiroz?
Bom, eu podia dar aqui duas sugestões aos nossos ouvintes. Um é que leiam um livro que toda a gente já ouviu falar, mas poucos leram. E é um clássico, isto tem a ver com a nossa açorianidade, eu recomendo vivamente a leitura, a releitura do Mau Tempo no Canal da Menésia. E também para falar num outro romance que me parece que passou aí despercebido, da Madalena Sambento, um romance chamado Terra Nostra, Terra Sonhada. Recomendo vivamente, ela lança olhares muito interessantes sobre o século XIX e a forma como os lugares aí de São Miguel estão enraizados na vida de famílias miquelenses, estrangeiras, e é toda uma saga que nos é, enfim, exposta e descrita ao longo de várias gerações. Por exemplo, ficamos todos a saber como é que foi a vida dos Dicklings, a vida dos Bensaúde. É um livro lindíssimo, muito bem escrito, da Madalena Sambento, da Vera Sor, que também recomendo. Deixa-me dizer-te, Sidónio, que também tenho aproveitado estes dias para fazer uma coisa que, se não fosse esta situação, eu certamente não faria, e que é, eu tenho estado a reler cartas, correspondência que fui recebendo ao longo dos últimos 40, 30 anos, isto num tempo em que escrevíamos cartas e recebíamos cartas pelo correio, porque hoje, como sabes, os correios já não vendem selos e são instituições bancárias. E, portanto, tem sido uma experiência incrível, e isso também é uma coisa que eu peço aos ouvintes que façam. Releiam as vossas correspondências. E eu, no meu caso, tem sido uma experiência inesquecível, como agora se diz, uma experiência brutal, reler os conselhos e os estímulos que recebi de gente tão importante, e que tanto contribui para o meu amadurecimento intelectual, como, por exemplo, o Emanuel Félix, o Santos Barros, o Martins Garcia, o Daniel Sá, o Carlos Faria.
O Carlos Faria, não recebeste nada?
O Dias Nel, o Fernando Aires, o Manuel Machado, o Cunha de Oliveira, o João de Nel. E, portanto, eu queria também dizer aqui aos nossos ouvintes que, para mim, isto de escrever não é um ócio. É a minha paixão e é o meu trabalho, é a minha profissão. E quando falo nisto, gosto sempre de contar a história da Gervásia. Cidade, não sabes quem foi a Gervásia.
Mim, pode ser um jogador da Académica, pode ser um...
A Gervásia...
Pode ser Gervásio Lima.
Não, a Gervásia foi a empregada do grande escritor.
Ah, Gervásia. Gervásia.
Gervásia.
Ah, sim. Tem um A no fim.
Era empregada do Alexandre Herculano. E um dia, um jornalista de Lisboa deslocou-se a Valdo Lopes para entrevistar Alexandre Herculano. A Gervásia foi abrir a porta e o jornalista perguntou: então, Gervásia, o que é que achas do teu patrão? E ela respondeu: ah, sim, o meu patrão é muito preguiçoso. Passa a vida a ler e a escrever. Ora bem, estávamos no século XIX e a Gervásia era analfabeta. O problema é que hoje há para aí muita gente que, não sem problema de analfabeta, ainda pensa que ler e escrever é um passatempo para preguiçosos. Não é, não, senhor, é trabalho que dá uma trabalheira dos diabos.
Pois.
E, portanto, é sempre, já que estamos a falar de literatura, é sempre importante dizer que o escritor é um trabalhador da palavra, e temos que valorizar e não desprezar esse trabalho, até porque a literatura é 70% linguagem, mas há quem não entenda isso. De maneira que estou aqui então acantonado no meu bangalô, estou naturalmente preocupado com a situação, enfim, calamitosa em que vivemos. Eu não sei se de onde fizeste a tropa, és filho de militar. Eu fiz a tropa. E quando fizeste a tropa, Sidónio?
Eu ia nascer na parada, que é diferente.
Olha, eu quando estive na tropa, aprendi que o inimigo só ataca em duas situações bem específicas. Quando está preparado e quando nós não estamos. E é o que está a acontecer com o vaporoso desse coronavírus. É inimigo invisível. Nós não estávamos preparados.
Exatamente.
Eu digo isso porque a gente agora está andando para dizer que isto é uma guerra, é uma batalha. E de facto é isso. Quer dizer, o inimigo só ataca quando ele está preparado e quando nós não estamos. E de facto nós não estávamos preparados para isso. O que me preocupa também é um outro vírus, que é a falta de informação ou a informação descuidada que circula pelas redes sociais. Quer dizer, é muito Covid e muito Covid-Z. Precisa tomar muito cuidado com essas fake news. Mas eu quero destacar aqui pela positiva a Sidónio, o nosso diretor regional de saúde, que tem tido um papel exemplar na transmissão de informação e fazendo de uma forma precisa e clara. E, portanto, estamos em guerra com este vírus e não há dúvida que esta é uma batalha que havemos de vencer. Só tu é que estás a trabalhar, do resto andamos todos. Estamos todos acantonados.
Temos em três setores um espalhado por aí.
E também, já que estou aqui a falar, eu só queria dizer uma coisa a quem nos estiver a ouvir. Eu gostaria de tapar-se os ouvidos, Sidónio. É que, para os nossos ouvintes, eu queria dizer que este programa Interilhas é cada vez mais um programa imprescindível, porque cumpre bem um autêntico serviço público. Por exemplo, o trabalho que temos feito aí, a ronda pelas câmaras, todas as câmaras. E, portanto, agora podes destapar os ouvidos, Sidónio, como não te posso dar um abraço, vai daqui da Ilha Azul.
Uma cotovelada.
A minha fraternal cotovelada. Andamos todos agora às cotoveladas. E, olha, cuida-te. E para os nossos ouvintes,
pois
para a nossa dica, saúde, vocês
pronto.
Tenham calma.
Olha, então fica como síntese essa de Queiroz e o livro da Madalena Sambento, Terra Nostra.
E
da Vera...
Mau Tempo no Canal.
E Mau Tempo no Canal. Mas eu sugeri à Madalena Sambento, Terra Nostra, da Vera Sor.
A Madalena Sambento é um
belíssimo livro.
Uma escritora que está... Ela está a escrever coisas lindíssimas que estão a passar um bocadinho ao lado.
Exato.
E este livro não pode passar ao lado porque não se pode falar de...
Eu já disse isso a várias pessoas.
Olha,
eu tive que o ler todo mesmo, a sério, porque tive a honra de o apresentar e já chamei a atenção a várias pessoas. A várias pessoas. É um livro, quem quiser saber um bocadinho do final do século XIX, de tudo aquilo que já disseste aí, até dos Dabney.
Aliás, a importância que as famílias estrangeiras tiveram no desenvolvimento dos Açores, não é? Os lindos parques e jardins que temos por estas ilhas foram os ingleses, os americanos, que no século XIX tiveram um bom senso, tiveram um bom gosto de nos baixar coisas lindíssimas, não é? E, portanto, aliás, então, o Faial sempre se desenvolveu à custa da influência estrangeira, não é? Foram primeiro os flamingos, depois foram a família Dabney, depois foram...
Esse livro é uma preciosidade nessa matéria, até parece que estão ali as pessoas todas vivas.
Estão lá, depois aqueles laços familiares ao longo de várias gerações. É a nossa história, é o nosso imaginário.
É sim, senhor.
Quanto ao Mau Tempo no Canal.
Fica para ir lendo.
É importante ler o Mau Tempo no Canal para a gente perceber melhor o que é Duque Nemésio. Falava quando falava de açorianidade.
Vamos então. Olha, eu tenho aqui, já que falaste em cartas, ainda has metido nas cartas, espero que tens que um dia publiques as cartas. Que tal a Carta da América pelo Estributo? O que é que tu achas?
Ora, eu acho isso muito bem e deixa-me dizer que os Tributos estão a fazer também, têm música muito boa. Eles não se expõem muito o que é bom, não se desgastam.
Sim, mas também era preciso serem mais conhecidos ainda. Deviam ser mais conhecidos.
É um conjunto com uma grande qualidade, e com umas vozes muito harmoniosas. Os Severinos são os maiores.
Carta da América.
Carta da América.
Quem é que escreveu isso? Os Tributo, aqui vai. Os Tributo, que daqui a bocadinho, lá depois das 10h30, eu quero saber o que é que andam a fazer. Já agora.
Sim, olha, o próximo disco eles têm dois temas com letra minha.
Eu sei, eu não sei.
Também sabes tudo.
Eu sei, sei umas coisinhas. Um grande abraço.
Um abraço e, olha, haja saúde.
Haja saúde. Já agora quero lembrar que mandem-me um e-mail. Eu quero criar aqui uma coisa chamada Memória com Música. Não é discos pedidos, nada disso, mas mandem-me para sidónio.betancourt@rtp.pt um uma música que gostava de ouvir, mas tem a ver com a sua vida. Que eu depois... E mandei o telefone, porque eu depois quero ligar para a gente conversar porque é que gosta daquela música, daquele tempo, o que é que o faz recordar, etc. E depois ouvimos a música. Que tal? Memória com música. Veja lá, vá tomando nota. Sidónio.betancur@rtp.pt. Para já os tributos de Carta da América vão estar comigo depois das 10h30.
Mas a outra é da estola. Aqui vamos avançados, prometidos à Maria. As gamas e os chocolates são para os rapazes da tia.
Carta da América, vamos ouvir mais daqui a bocadinho com o Urge Tributo aqui na emissão, porque também queremos saber o que é que andam a fazer os artistas agora fechados em casa, sem espetáculos, sem nada. O que andam a fazer os nossos artistas? Hein? Lina Madeira está na Prainha, ela é professora de... Foi professora durante muitos anos, português, inglês, alemão, e ela diz: eu não sou escritora. Hein? Ela está de passagem na sua casinha na Prainha, mas diz: estou a reler Raul Brandão As Ilhas Desconhecidas. O Humus, grande livro de Raul Brandão, leu na faculdade, pois é. O José Manuel Caldeira, que é professor de coisas como o latim, e é o grande editor da Dom Dinis, o proprietário, recomenda vivamente a leitura do O Elogio da Sede, de Tolentino Mendonça. Afinal, mesmo pelo Facebook, vão mandando as suas sugestões. Cá está, um conjunto de bons livros para lerem já aqui, por gente autorizada.